Fala galera, meus amigos do Telegram, estamos aí de volta, Thiago, para mais um mini pod especial, que é o nosso queridinho aqui, cara. Nós adoramos os mini pods tradicionais, mas mini pod especiais tem um tema específico, né, pô, Thiago? E a gente aproveita para se aprofundar, não. Na verdade, a gente raspa a superfície do tema, né, cara?
Normalmente a gente acaba só raspando a superfície, né, cara?
Exatamente, Thiago. Olha, Thiago, e hoje, deixa eu te falar uma coisa. A gente, como vocês já devem ter visto, quem tá escutando esse áudio não é surpresa para ninguém, mas tem algum tempo, Thiago, algum tempo que eu tava querendo fazer um programa, um mini pod especial, até um desconstruindo, mas acabou que, enfim, a gente, como é uma coisa ligada mais à literatura, eu queria focar nessa parte literária, do livro Duna, Thiago, que você ainda não leu. É verdade?
Não li, cara.
Isso
não li,
é excelente, Thiago. Isso é excelente, né? Porque temos aqui uma pessoa que leu, uma pessoa que não leu, que é bom que, né, é a orelha. Temos o nosso convidado aqui, que já participou de vários Desconstruindos. E, cara, eu acho que ele já teve aqui no Minipod. A gente tem 5 anos de programa. Cara, minha cabeça tá uma merda. Fala aí, Rafael. Beleza, cara?
E aí, galera? Beleza? Rafael, tudo bom? Rafael Pinho. Como é que vocês estão?
Beleza. Rafa, beleza, pra quem não se lembra, é meu primo aí, cara. O primo Pulp, né? Como você falava.
Primo Pulp. Antigamente, não. Eu falava não. Vocês me chamavam assim, primo Pulp. Por causa do tipo de leitura que eu tinha. Mas enfim, Duna foi um dos meus livros, ou é um dos meus livros favoritos, assim. Primeira vez que eu peguei pra ler, tinha 14 anos de idade. É. E, pô, cara, explodiu minha cabeça.
E pra quem não sabe, né, o Rafael, ele, na verdade, eu ia falar que ele é um especialista, Thiago, mas na verdade ele é o nosso Mentax. Mentax? Como é que chama, Rafael?
Mentate.
O que, que são os Mentate em Duna, cara? Bom, se bem que eu não vou nem te perguntar, porque você vai começar a responder. Peraí. Você vai começar a responder e aí vai ser.
Já tava organizando as ideias.
Hein? Deixa eu fazer então uma introdução aqui antes de já te apresentar, antes de começar. Bom, então é isso. Retomando aqui, né, Thiago? Eu tava querendo fazer esse programa sobre Duna. Como todo mundo sabe aqui, o nosso mini-pod ele é mais voltado pra literatura. A gente teve o primeiro filme aí, na verdade, o Villeneuve, né? E aí até cheguei a gravar. Comecei a gravar um áudio com o Rafael na época, só que meu computador tava horrível e tal. A gente tava se focando mais no filme, eu falei, vamos fazer o seguinte, em vez de a gente se focar no filme, claro que nada impede de a gente falar aqui um pouquinho do filme, qualquer coisa que vocês queiram, mas o bacana é a gente falar do universo, falar do livro em si, do livro Duna.
O princípio é um momento muito delicado. Saibam então que este é o ano 10.191. O universo é governado pelo imperador Paradishtadam IV, meu pai. Nesta época, a substância mais preciosa do universo é a mistura de temperos. O tempero prolonga a vida. O tempero amplia a percepção. O tempero é vital para viagens espaciais. O Grêmio Espacial e seus navegadores, a quem o tempero transmuta por mais de 4 mil anos, usa o gás temperado laranja, que lhes dá o poder de cingir no espaço. Isto é, viajar a qualquer parte do universo sem se mover. Assim, eu esqueci de dizer. O tempero só existe em um único planeta de todo o universo. Um planeta desolado e árido de vastos desertos. Escondido nas rochas desses desertos, existe um povo conhecido como os Fremen, que acredita na profecia de que um dia chegaria um homem, um Messias, que os lideraria para a verdadeira liberdade. O planeta é Arrakis, também conhecido como Duna.
Quero começar, na realidade, perguntando pro Rafael, depois eu vou falar, né, antes de a gente entrar em qualquer universo e tal, perguntar pro Rafael, então, como é que ele conheceu essa obra, cara? Porque o Rafael sempre tem, porra, excelentes histórias aí da vida dele. A vida dele é uma história à parte, né, cara? Então, Rafael, como é que tu conheceu, como é que tu teve contato aí com o primeiro universo?
Essa aí eu lamento, mas eu acho que vou ter que decepcionar um pouco. Foi de maneira até bastante provincial, assim. Cara,
não foi pelo filme? Na televisão. Nos anos 80?
Sim. É, passou na televisão o filme, nos anos 80. Eu devia ter, sei lá, uns 7 anos de idade, 8, 9, sei lá, uma coisa assim. E acho que foi no domingo, depois do Fantástico, uma coisa, sei lá, uma porra do gênero. E eu resolvi assistir porque tinha uma cara maneira, ficção científica. Eu já conhecia Guerra nas Estrelas, parecia mais uma space opera. Ah, era a versão, obviamente, do David Lynch que a gente tinha na época, que é uma versão bem ruim. Por várias razões que o David Lynch nem ao menos assina, né? A gente sabe que é dele, mas o nome dele não tá no cast. E aí, cara, tentei assistir, achei estranho, interessante e tal, mas dormi no meio. Aí, anos
também
depois,
pode,
cara...
Depois do Fantástico, né, porra? Você é um garoto de 7 anos.
Não, é, tinha aula do seguinte. Eu acho que era depois do Fantástico, não lembro. Eu lembro que era excepcionalmente tarde, tentei ver, não consegui dormir e tal. Aí depois, uns anos depois, alguém falou, não, porra, Duna era maneiro, eu vi o filme, não sei o quê. Eu falei, cara, não gostei tanto. Não, mas o bom é o livro. O livro é uma série grandona. Pô, vários livros, é muito maior que Guerra nas Estrelas, devia conferir isso. Eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos, nessa época fiquei com isso na cabeça. Um belo dia eu passei na frente de uma livraria e tinha um Duna, meio amarelado pelo tempo largado lá no fundo, assim, que já tinha sido produzido, era daquela edição dos anos 80, que era horrível também, você lia uma vez...
Nova Fronteira? Não sei se Nova Fronteira.
Nova Fronteira, que tinha umas encadernações horríveis. Você lia o livro uma vez e depois lia pro lixo, assim. Aí tinha uma versão da Nova Fronteira que já era antiga na época, assim, socada lá atrás e tal, assim. E eu, porra, fui lá, entrei, pedi pro cara, comprei. Eu lembro
então era um
que
sebo, foi, né? Então era um sebo.
Não, não era. Era uma livraria, mas lembra que tanto livraria quanto loja de disco nos anos 80, 90 e tal, às vezes algumas coisas encalhavam. Sim. E ficavam literalmente apodrecendo lá dentro.
Tipo, tinha caras sicilianos antigas aqui em Copacabana, né?
É, às vezes você entrava, sei lá, Gabriela Discos, que não existe mais, não pode falar o nome. Aí você podia, sei lá, pô, cara, tem o disco do Pink Floyd aí e tal. Aí o cara ia lá no fundo, voltava com uma fita cassete assim, tirando a poeira. Aí tu olhava assim, um cassete de 68, assim, do segundo álbum dos caras, sabe? Ele é pra cá. Anyway, aí comprei esse livro. Curiosamente, tomei a suspensão de 3 dias no colégio, né? Pra eu comprar esse livro. Aí passei 3 dias de suspensão lendo a primeira metade dele, e os outros três dias pra finalizar ele lendo na aula, assim. Cara, eu achei. Foi um livro que explodiu minha cabeça, assim. Explodiu minha cabeça, cara. E aí me apaixonei pelo universo e fui comprando. Assim, naquela época era difícil você conseguir os livros que você queria quando você queria. Hoje em dia tu vai na internet,
claro.
Tu compra o que você quiser, a hora que você quiser. Várias editora dança, é uma coisa, você tem opção de capa, os cambau, e não sei o que. Naquela época, tu tinha que correr atrás das livrarias, principalmente quando era uma coisa que já tá fora de catálogo, tipo Duna, pra conseguir as continuações. Eu levei anos pra conseguir tudo, assim, pra conseguir ler a parada toda, sabe? Eu fui
toda
terminar
série, né?
a saga toda, né? Por um acaso é incompleta, né? O Frank Herbert morreu antes de terminar. Eu fui terminar de ler quase 2000 e pouquinho.
Quantos livros são, Rafael?
5. Mas tem os do filho dele lá, que são horríveis, que eu não conto.
Tá? Ah,
são adultos. Você falou, eu só quero pontuar aqui, né? Isso o Thiago vai, talvez possa comentar, que essa coisa da livraria é interessante, né, Rafael? Porque era justamente isso, né? Hoje em dia, você descobre o nome de um livro e tal, você vai atrás e você consegue o livro de uma forma ou de outra. Seja na Amazon, que é maior, pode pedir lá de fora, sim.
Preciso consertar uma informação. São 6 livros, tá? Eu falei...
6 livros. Beleza.
E parece que são 6. Eu tô vendo aqui, eu fiquei na dúvida. Eu lembro de 5. Ah, não. Os caras botaram aqui Chapter House Dune. Mas esse aqui eu acho que não conta. Esse eu acho que não é bem do esse aqui não é do cara. São 5. 5 originais.
Beleza. Então, o que acontece é que antigamente a gente entrava numa livraria. Quer dizer, hoje em dia você pede... O livro chega na tua... Sei lá, alguém comenta sobre qualquer livro. E você, pela internet, seja pela Amazon, seja por qualquer loja virtual, seja pela própria estante virtual que tem livros usados. É muito difícil você não conseguir um livro. Antigamente era diferente. Antigamente as livrarias era um showroom. Na verdade, você chegava sem saber do livro. E lá você lá na livraria que você tinha contato com o livro, né? Então era uma relação muito diferente. Quer dizer, você tinha o que estava. Ele era ofertado, diferentemente de agora, que você que vai atrás e você que procura, né? Na verdade, ainda existe os dois modelos, mas naquela época era muito assim, né? Você era por oportunidade. Eu também tive contato primeiro com o filme, né? O filme do David Lynch, que todo mundo mete o pau. Eu, enfim, não vou nem entrar em filme aqui, mas eu não acho um filme tão ruim quanto falam. Eu acho que é um filme. Que tem uma puxada gráfica muito interessante que acho que leva um pouco, né? A David Lynch tem muito isso, né? Tem a coisa um pouco gore e tal, né? Que tem, acho que tem a ver um pouco com o universo, tudo, enfim, pelo que eu li. E anos depois eu fui ler primeiro o livro, né? Na verdade, o Duna, propriamente o Duna. E, cara, como o Rafael falou, minha cabeça explodiu, né? Eu acho que a ficção científica ela é muito rica, rica, né, e repleta de obras interessantes. É, e o que uma obra precisa ter da ficção científica, já que ela tinha tanta produção de ficção científica ali nos anos 50, 60, 70, até 40, um pouquinho, né, 40, 50, 60, 70, é, o que uma obra precisaria ter como diferencial, né? Cara, você tem a parte, né, da ficção científica, você tem a parte até das casas, né, coisa da realeza, tudo, tem muita política, tem uma galera que fala que isso é o diferencial, tem um pessoal que fala que a parte mística, religiosa, eu já acho que não é, porque já existia, nem acho que a questão da realeza também seja um diferencial, porque já tinha, né, o Flash Gordon e tal, e o próprio Buck Rogers um pouquinho menos, mas o Flash Gordon tinha essa coisa de ser uma luta medieval ali entre as casas e tudo, etc, né? Cara, no entanto, que eu acho que o diferencial mesmo do Duna foi a parada, eu vou fazer um, olha só, Thiago, agora eu vou, esse trocadilho você vai gostar, tempero especial, que é a especiaria, né, que é o tempero que foi o que fez a diferença, foi o que trouxe a coisa alegórica para as guerras do petróleo e tal, né, que o próprio Frank Herbert falava nisso tudo, né, diferentemente do Tolkien, que não gostava de alegoria, o Frank Herbert falava, não, é uma história alegórica tal, sobre essa coisa das guerras, as guerras do petróleo e tal, né, o petróleo como, né, uma substância. Então eu achei aquilo, e na verdade não é só isso, a mistura de tudo isso foi muito interessante, muito bem feita. E, cara, eu me amarrei, né, cara? Achei isso impressionante.
Olha, eu acho que um dos diferenciais de Duna... Duna é de 65, né? A versão completa dele. Sim. Ele foi lançado antes de maneira seriada e tal. Mas inclusive, com outro nome, o título era diferente. Mas quando ele sai em 65, eu acho que a grande diferencial do Duna como ficção científica é que, primeiro, ele é bem escrito.
Muito, boa parte, né, da ficção... Ah, isso é importante daquela... falar também.
Tipo, ele flui, ele é agradável de ler. Em boa parte das ficções científicas, às vezes, inclusive, algumas que são famosas, ganharam prêmio, etc., eu considero extremamente desagradáveis de se ler, não tem flui. Não fluem, não são elegantes.
O próprio Arthur C. Clarke não é um grande prosista, né?
Felipe, eu acho que ele tem seus momentos. Eu acho que o C. Clarke, não vou desviar muito não, mas acho que ele tem três grandes livros, assim, 2001, 2010 e o Canções da Terra Distante. O resto eu não gosto tanto, mas acho que ele até escreve com alguma graça nesses três, assim. Mas o Frank Herbert tem uma segunda questão aí que eu acho que é importante dizer também. É um livro grande e que se dá o trabalho de tratar de uma incrível variedade de temas. Ele tem sua boa razão para ser grande, porque ele tem muitas camadas nele, assim. Não é uma história direto ao ponto. Ele se dá o direito de ter suas idas e vindas, suas reviravoltas, e de ter múltiplas camadas com uma grande quantidade de temas e assuntos discutidos neles. Assim. O que é interessante porque dá uma vivacidade para o world building que o Frank Herbert está fazendo.
Myself, he who controls the spice, controls the universe.
Vamos falar do World Building,
então, se
Rafael.
Liga, eu não li o livro, então assim, mas a impressão que eu tenho do Duna é que ele é uma ficção científica, mas ele puxa bastante da fantasia também, né?
De uma certa forma, sim, mas ele puxa de várias outras coisas também. Ele é um baita livro de ciência política, de uma certa forma. É um baita livro de ficção científica e determinados elementos dele parecem fantasia porque o Frank Herbert resolveu, de uma certa forma, limitar a quantidade de tecnologia disponível nesse universo que ele estava criando para dar uma maior ênfase e importância para os seres humanos que participam dele. Vou te dar um exemplo. O Dudu perguntou no início do programa a respeito dos mentats. Eu acho que isso é uma coisa que explica bem esse ponto de fantasia do Duna. Bom, no universo do Duna, houve um momento que os seres humanos se apoiaram por demais nas máquinas pensantes, né? Nos robôs, nas inteligências artificiais, etc. Em um determinado momento, existe uma revolta dos homens contra essas máquinas pensantes, chamadas de rabo atleriano. O filho do Frank Herbert escreveu alguns livros horrorosos, inclusive, que explicam esse tal de rabo de uma forma que claramente contradiz o que o pai criou. Mas enfim, o que acontece? Quando os seres humanos acabam com as máquinas pensantes, eles precisam colocar alguma coisa no lugar. E eles criam toda uma casta de pessoas criadas para computar dados. Essas pessoas são treinadas em escolas específicas e usam determinadas drogas, como suco de safra, etc., para potencializar essa capacidade computacional exacerbada que foi desenvolvida nesses cérebros dessas pessoas. Assim. Então, você tira a ênfase da tecnologia e joga para as pessoas. E, ao mesmo tempo, acrescenta algo que estava até bastante em voga nos anos 60, que é o uso dessas drogas psicodélicas, alteração mental, etc., que tanto é a especiaria, melange, quanto no caso dos mentats, esse uso do suco de safra. E como ele concentra muito desse poder às vezes além do que seria razoável, e tanto nas drogas quanto nas pessoas, se cria um certo clima anacrônico, quase fantástico, de um universo feudal, em que as pessoas têm, às vezes, um escalonamento social na forma de castas, e que, ao mesmo tempo, muitas dessas figuras que estão imersas nessas chamadas castas falfreluxes vão ter poderes sobre-humanos, entendeu? As Bene Gesserits, que são uma ordem para-religiosa, vão ter determinados poderes de controle sobre o corpo, chamado Prana Bindu, que parece uma coisa meio psionica. A melange, dependendo de como e por quem ela é usada, ela melange pode levar para a ciência.
É a especiaria.
É a especiaria, isso. E pode levar para a ciência. Entendeu? E a presciência basicamente é você conseguir olhar os rios do tempo e perceber o que pode acontecer naquelas possibilidades de futuro, enfim, e por aí vai. E por isso que ele vai ganhando, às vezes, áreas de meio que de fantasia.
Eu vou te falar uma parada. Eu não acho, eu entendi que o Thiago falou, até quero perguntar pra ele sobre contatos, que o que ele sabe de tudo, no caso interessante só pra... mas eu acho o seguinte, Thiago, não é que seja fantasia, e sim medieval. É diferente, não tem entendendo. Porque a questão da fantasia, você até tem alguns poderes, né? Supostamente.
Então, eu acho que é isso que lhe dá essa impressão, parece uma magia, né, cara?
Mas sabe de uma coisa, cara? Isso não é diferente de muita coisa que já existia na ficção científica, claro, voltada à parte dos psiônicos, né? A parte paranormal e tudo, sabe? Não era uma coisa muito diferente. O que talvez tenha diferenciado, se bem que também, como eu falei, já tinha o Flash Gordon e tal, essa questão das casas e da parte medieval, que, claro, acaba fazendo essa ligação, talvez porque a gente conhece do medieval de fantasia. Eu queria falar um pouquinho do mundo em si, pra gente voltar um pouco e contextualizar. Vou perguntar pro Rafael. Mas fala aí, Thiago, o que você sabe disso, cara, de Duna? Você
teve contato muito com os pouco. Filmes? Os filmes, não. Eu não assisti o David Lynch. Ou assisti, mas faz muito tempo, cara. Era moleque. E eu nem vou... Eu acho que eu vi, sim. Porque eu lembro que a galera falando, eu peguei na locadora até. Tinha uma capa do cara, né, com olho estranho lá. E cara, assim, eu gosto muito do David Lynch, né? Mas esse filme bem diferente
esse
das coisas
não,
que ele
não
já fez.
Não era um filme do David Lynch, né, cara?
Exato, é isso.
Que chamaram ele, que devia estar no hype lá, ou devia estar começando, sei lá, pra dirigir. É. E ele, inclusive, aparece no filme, não sei se você reparou. Ele aparece...
Não.
Eu vi que ele aparece, tem
Ele é o cara que atende o Duke Leto quando ele fala com aquele transporte de especiaria, com aquele trator de especiaria no meio do deserto lá, o verme tá... O cara que atende a chamada é ele.
Essa parte do filme dos anos 80, só pra completar, tem muita história por trás, tem acho que um documentário que fala, não dá nem pra entrar aqui, porque se a gente entrar nisso, a gente não para. Os filmes estão...
Vai ser um mini pod, vai ser um pod.
Um pod, Mas fala, Thiago, mas você deve conhecer pela galera.
Livro, né? Eu conheço da galera falando, exatamente... E eu assisti o filme do Villeneuve.
Tá, entendi.
Que legal. Gostei, cara. Assim, lógico, não conheço a obra. Como filme, eu achei legal, assim. Achei que faltou. Tem que concluir, né? Realmente ele parou no meio ali. Não teve nenhuma grande conclusão. Não teve nada resolvido, né?
Tá pra lançar agora
Eu sou chato, eu diria que tudo tá errado nos dois filmes, assim. Mas, se eu tivesse que escolher, eu preferia o filme antigo do David Lynch. Porque eu acho que visualmente ele é muito bacana, assim. Eu gosto dos uniformes. Da aparência das coisas. O filme novo do Villeneuve eu achei tudo muito simplesinho, muito brutalista, os palácios, as coisas. Eu achei que tira um pouco da grandiosidade, da beleza anacrônica do Duna, assim. E tem um outro filme que nunca foi feito, que eu acho que merece uma menção aqui, porque tem um documentário irado, que é a versão do Jodorowsky, que era um porra louca.
Isso que
eu ia falar. É um porra louca, tá vivo ainda. Ia fazer o Duna e que talvez fosse o mais divertido dessas três versões se ele tivesse existido, porque ia ter Salvador Dalí de Imperador, ia ter trilha sonora do Pink Floyd e do Magma. Ia ter, porra, um monte de gente maneira. Orson Welles. Como o Vladimir Harkonnen. É o que eu sempre confundo com os Wells. Tem o Orson Welles e tem o... Como é que era o nome do
outro? H.G. Wells.
H.G. Wells.
Isso é da Guerra dos Mundos, do século XIX.
Mas não, era o Orson Welles. O Orson Welles ia fazer o Vladimir Harkonnen. Porra, quem fez todo os storyboards para esse filme foi o Moebius. Porra, puta quadrista, João Giroto.
Deixa eu te interromper por isso.
Ele fez a casa Harkonnen, mas só para fechar. O cara fez um artista para cada casa real, para elas poderem ter estilos diferentes. O Giger, pelo primeiro trabalho do Giger para cinema, que fez o Alien, foi fazer a Casa Harkonnen. Porra, genial, cara.
É mesmo, que foda. Ah, mas o Jodorowsky é foda.
Ia ser um baita filme. Só que aí quando ele resolveu... Ah, detalhe, ele treinou o filho dele durante 2 anos em artes marciais pra fazer o Paul Atreides. E aí quando ele resolveu apresentar pro estúdio, que tinha até então dado luz verde pra ele produzir, ele apresentou um projeto de um filme de 6 horas. Aí deu merda.
Self! He who controls the spice! Controls the universe.
Mas olha só, eu não queria que você falasse tanto pra gente poder voltar. E a galera tá escutando, às vezes tem gente que nem sabe muito o que é o universo, às vezes nem viu o filme. Então, vamos falar aqui do um pouquinho do world building, né? Vamos começar com Duna mesmo, o planeta, né? É, Arrakis, não é isso, Rafael?
Arrakis, isso.
O que, que é
o que, série, que troca de nome pra Arrakis, mas é Arrakis no início.
O que, que é o planeta Duna? Por que, que ele é importante, né? E por que, que essa galera toda tá atrás de controlar o planeta?
Cara, a importância política de Duna é a seguinte. O Império Humano se tornou pesadamente dependente de uma droga chamada Melange. A Melange, ela tem algumas características importantes que são as seguintes. A primeira delas é, ela serve para prolongar a vida. Se você toma Melange, você vive mais. E a gente tá falando o seguinte, você vive até 4 vezes mais que uma pessoa normal. O único local em que Melange é produzida é em Duna, em Arrakis. Mas vamos lá, eu tô indo muito além. O lance todo é que Melange também serve para presciência. Ela também cria naqueles que tomam a droga algum grau de vislumbre dos futuros possíveis. Até então, isso pode parecer algo divertido, mas não muito útil. Até que você vê que políticos e governantes têm boa utilidade para verem o futuro. E mais do que isso, o universo depende, para ser o império depende de ligação entre seus planetas para poder ser um império. Como não existem mais máquinas pensantes, quem faz a ligação entre esses planetas são navegadores da corporação. E eles precisam enxergar, ter algum grau de presciência para poderem manobrar as naves chamadas de Highliners, que são naves quilométricas entre os planetas do império para fazer essa ligação. E isso se dá numa espécie de espaço meio que quadridimensional, é uma coisa meio tempo fora do tempo, uma coisa meio...
buraco de minhoca,
curiosa, meio parecida com aquele esquema do hyperdrive do Guerra nas Estrelas e tal, e para poderem atravessar essas distâncias e evitarem acabar no centro de uma estrela ou fora da rota, ou, sei lá, atingidos por alguma coisa, eles usam Melange. Melange permite que o Império se comunique entre si pelos Highliners da corporação. O lance todo também é o seguinte, Melange cria vício, ela vicia. Se você usar grandes quantidades de Melange, ela gera um vício, inclusive, visível pela cor dos olhos, porque os olhos vão se alterando de cor para um azul cada vez mais profundo, para ficarem quase negros. E caso o sujeito entre em crise de abstinência, é uma crise de abstinência fatal. Então, boa parte do Império existe por causa do consumo de Melange, que permite que governantes durem muito tempo, que eles tenham alguma presciência do futuro, que os Highliners façam contato entre os planetas, que mantêm o Império existindo como Império, e o único lugar em que esse negócio é produzido é em Arrakis. Produzido, inclusive, de uma maneira até então razoavelmente misteriosa. Essa é a importância do planeta. Quem controla Arrakis, controla a especiaria. Quem controla a especiaria, controla o Império.
Mas a especiaria tem a ver com os vermes, né? Isso não são produzidas pelos vermes?
Sim, sim, sim. Aí a gente vai para uma área de spoiler. Você quer que eu fale?
Não, pode falar. Isso eu acho que não tem problema, não. Isso
é tranquilo. Não, beleza. Já tem, pô, filme pra caralho.
Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas o lance é o seguinte. A especiaria existe em Arrakis por causa dos vermes de areia, que são uma forma de vida nativa de Arrakis, e meio planta, meio animal, na forma de uns vermes gigantescos. Eles chegam a 400 metros e tal. E o ciclo de vida do verme está intimamente ligado à criação da massa para a especiaria, que uma vez exposta ao sol e ao ar, vira a especiaria, que depois é recolhida pelas pessoas, né, através de tratores, que literalmente vacuum clean, sabe, eles chupam a areia que tem a especiaria e vão depois refinar isso para suas várias formas de consumo. Mas sim, tá intimamente ligado ao ciclo de vida do verme.
Entendi. Mas aí, beleza, aí tem essa, e tem o Império, né? Cara, você fala, é o Império Humano. O que que isso tem a ver? Tem alguma coisa? Eu tô perguntando, eu sei a resposta, mas tem alguma coisa a ver com a Terra, isso, cara? A Terra no futuro ou não tem nada a ver com a Terra? Tipo assim, Star Wars.
Sim. Na verdade, tem a ver com a Terra, sim. A Terra foi o primeiro planeta berçário da humanidade e tal. E a humanidade se espalhou pelo espaço, né? Colonizou o espaço, criou um império e tal. E a própria Terra foi esquecida pela maioria das pessoas como o berço da humanidade, sendo todavia, às vezes, lembrada como um planeta dos mais, entre os mais antigos. Possível berço, talvez, da humanidade, mas é um planeta abandonado. Assim, é o mesmo universo, em tese, da gente, só que 10 mil anos no futuro, se não me engano.
A humanidade se expandiu, então, pro espaço, né, e criou todo o Império Galáctico, né? E aí tem o Imperador, que ele tem várias casas, não é isso, cara? Que são casas nobres,
não é isso? Tem um Império com várias casas reais, maiores e menores. As casas maiores, habitualmente, controlam um ou mais planetas como feudos pessoais. Essas casas maiores e menores se organizam num grupo chamado Landsha, tá? Que é mais ou menos administrado pelo Imperador e tem seus conflitos internos, e da qual participa também, como uma força política, a corporação, pela habilidade que ela tem de ligar essas casas, etc. Tá? O que acontece? Nesse cenário político, a história mais ou menos do Dune é a seguinte. O Imperador, o Padisha, o Imperador Padisha IV, Shaddam IV, se não me engano, ele começa a se tornar enciumado da casa Atreides, Quileto Atreides, pai de Paul Atreides.
Que é o nosso herói, nisso, só pra situar.
Que é o nosso personagem principal.
Sim.
Né? O Leto está se tornando cada vez mais popular dentro do Landsman, dentro desse conjunto de casas reais. E essa popularidade excessiva pode, de alguma maneira, no futuro breve, vir ameaçar a posição dele de poder, saca? Até então, em contexto.
Sim, como acontecia em Roma, né? Tipo assim, tinha um general que começava a ficar muito conhecido. Começava a juntar gente em volta dele. E o imperador começou, peraí, tem alguma coisa estranha. Vou mandar esse cara lá pra Germânia, foda-se, não é isso, cara? É o que eles fazem, e aí, assim começa o Duna, não é isso? Tipo?
Exatamente. E aí qual é mais ou menos o plot da coisa? O lance é o seguinte, o imperador resolve dar como feudo pros Atreides a Hax. Ele remove os Harkonnen, que eram até então essa casa real, essa casa nobre, melhor dizendo, de Novos Rios, que administrava Duna, ou a Hax, conforme você quiser chamar, com mão de ferro, para entregar esse planeta para os Atreides. Na verdade, ele já está de conchavo com os Harkonnen, que a ideia é, assim que eles se moverem para Duna, e para fora do seu planeta original, que era Caladan, de alguma maneira enviar de novo um ataque dos Harkonnen com tropas Sardaukar, que são excelentes tropas, de qualidade incrível, enfim, uma
que
maneira
era o
também,
exército do Imperador.
Do Imperador, que compõe o próprio exército pessoal do Imperador, escondida como soldados dos Harkonnen, para atacarem os Atreides e aniquilarem a casa, dentro do que são as regras do chamado Canli, são as regras de disputa entre as casas nobres, que são tecnicamente permitidas dentro do Lands. Aí, a ideia é que o Imperador vai dar uma ajuda pros Harkonnen retomarem Duna com as suas tropas reais. Os Harkonnen retomam Duna e o Imperador, em tese, não teria sujado as mãos para eliminar a casa dos Atreides. Ou seja, ele não teria cometido nenhuma infração, enquanto que os Harkonnen que fizeram isso também não cometeram, fizeram dentro das regras de disputa natural, que são as regras do Kang.
Então,
mais ou menos isso.
Então a ideia no começo do Dune é o seguinte, primeiro livro, né, do Dune propriamente, eles vão entregar, supostamente tirar os Harkonnen de Dune, pra substituir o governo de Dune pelos Atreides, né, cara, o Leto, que é o pai do Paul, né, que aliás, pra mim, é o melhor personagem do livro e do filme também, quer dizer, do filme, é um filme antigo, né, vamos considerar o livro aqui, pra mim, é o melhor personagem, então, os Atreides vão pra Dune, só que na realidade era pra ser um negócio muito rápido, porque logo quando eles chegassem, ia ter uma, vamos dizer assim, uma emboscada pra eles, né? E aí, enfim, ia matar geral e os Harkonnen iriam continuar em Duna, seria isso aí?
Exatamente. E aí os Harkonnen retomariam.
O que deu errado aí, Rafael?
Ah, o que deu errado? Cara, bom, o que deu errado foi o seguinte: como é que funcionaria esse plano? Na prática, o Barão Vladimir Harkonnen tem um infiltrado dentro da casa dos Atreides, que é o médico do Leto Atreides e da família dele, chamado Dr. Yui. Como é que ele consegue esse infiltrado dentro da casa? O Dr. Yui tinha uma esposa da qual ele gostava muito, que se tornou uma prisioneira em momento anterior dos Harkonnen. Aí, basicamente, o Vladimir diz o seguinte: olha, você faz o que a gente quer, e se você fizer o que a gente quer, a gente te traz a tua esposa de volta. Ele enfim, consegue quebrar, inclusive, o selo de condicionamento que o Yui tem, que é um condicionamento psíquico, para jamais se voltar contra seus mestres. E ele, de fato, cria essa brecha pro ataque dos Harkonnen. Só que ele também dá uma chance de sobrevivência pro filho do Leto, o Paul, e pra Jessica, que acabam no deserto. E a Jessica é uma Bene Gesserit, ou seja, ela é uma dessas mulheres dessa ordem quase que religiosa de mulheres, que tem todo esse treinamento paramilitar e de mente sobre o corpo, etc. E que no passado já havia contaminado a população local dos Fremen, que é essa população local de Duna, com uma série de histórias e lendas sobre um possível salvador, que era algo que elas já faziam em vários planetas. Porque caso uma irmã Bene Gesserit estivesse num desses planetas, ela poderia utilizar essas lendas e essas histórias implantadas na população para sobreviver ou para manipulação política.
Myself, he who controls the spice controls the universe.
Vem cá, me fala uma coisa seguinte. Então, vamos focar nesses dois conceitos aqui. Não vamos seguir só pela história do livro, que a galera vai poder ler, ou já leu, enfim, o conhece do filme. Desses conceitos. Eu acho muito maneiro a história das Bene Gesserits.
Bene Gesserits.
Que são tipo uma ordem religiosa de umas bruxas feias pra cacete. Não é isso, cara? Assustadoras.
Não, não são feias, não. Tem algumas delas jovens e bonitas, assim. É porque você tá pensando no filme, na madre que aparece no filme, que no filme do Lynch tem a cabeça raspada.
Dá um medo daquela mulher, né, cara?
Metal. Oi?
Dá um medo daquela mulher, né, Thiago? Lembra?
Pô, aquela mulher é irada, cara. É, mas é imponente, eu acho bacana. Sim, no livro, totalmente. Ela não tem cabelo raspado, não. Ela também é feia. Aquela personagem também é a Ellen Gaius Morhen, se não me engano o nome dela. É, ou alguma coisa trocando esses nomes. Esses são esses três nomes. Mas no livro, ela é igualmente feia, mas ela tem cabelo.
Não, porque eu lembro também, associo ela sempre àquele. Lembrando do primeiro filme, né? Associo ela muito àquela. Cara, aquela prova da caixa, cara. Aquela prova da caixa, eu ficava.
Sim, sim. Bom jabá. Essa prova é interessante, cara. No momento que você entende a razão da existência dela, ela é muito interessante.
Mas fala o prova... que é. Contextualiza,
tá,
assim.
Vamos lá. É, bem no início do livro, essa madre das Bene Gesserit visita Paul Atreides em Caladan, e a mãe dele, a Jessica Atreides, para testar o jovem Paul. Como é que funciona esse teste? Ela leva uma caixa que vai ser aplicada no garoto. O garoto é acordado de noite, a mãe dele apresenta a velha, uma coisa meio rápida. O garoto fica até revoltado porque a mãe aparentemente é submissa, essa velha, que ele trata ela mal e tal. Mas ela traz a caixa e explica para ele o seguinte, que aquela caixa vai ser colocada na mão dele e aquela caixa separa pessoas de animais. Como isso funciona? Ele vai sentir no início uma pontada, dor, e depois essa pontada vai virar dor lacinante. Se em algum momento ele tentar remover a mão da caixa, ela vai matar ele. E o que isso quer dizer?
Ah, tinha aquele negocinho,
um
aquele
dedal,
né? Agulha, né?
É. Um jabar, que é uma agulha envenenada que fica próxima.
Isso é sinistro mesmo.
Mas qual é a função da caixa? Como é que ela separa pessoas de animais? A ideia é a seguinte, o Atreides vai se tornar um futuro governante, ou pelo menos ele vai ter o poder de um futuro governante nas mãos, se ele sobreviver até lá. E essa caixa, ela tem por teste garantir que o governante não cederá a imediatismos, como, por exemplo, evitar a dor. Seja dor pessoal, dor metafórica, enfim, os prazeres. Ele tem que provar que ele é mais do que meramente um simples animal. Um animal pega numa armadilha, um lobo pega numa armadilha, rói a própria pata para fugir. Ali não. Ali ele tem que esperar. Ele tem que aguentar aquela dor, porque se você pega um humano numa armadilha, o humano vai esperar que o caçador retorne para matar o caçador e evitar que outros como ele caiam na mesma armadilha, entendeu?
Entendi.
A ideia é que ele, no futuro, possa ser um governante de fibra, capaz de suportar as agruras do governo e de conduzir com a própria vida, de uma certa forma, aquela população para um futuro. É interessante, é bem legal. Bem interessante.
E essa Madre Superior, então, ela é a Madre Superior das Bene Gesserit, que são essa...
Uma dentre milhares, assim como a Jéssica depois se torna ao longo do livro também, não sei se você vai lembrar, uma Madre Superior.
Sim.
No filme ela raspa a cabeça, no livro não.
E elas têm essa coisa de tentar encontrar, né, por engenharia genética, um homem, não é isso? Um homem. Exatamente. Que pudesse também prever o futuro com a especiaria. Não tem um negócio desse?
É um pouco diferente. Vamos lá, vou te explicar. O que acontece? A gente ainda volta de novo na questão da especiaria. A especiaria tem variados poderes. As Bene Gesserit, apesar de terem lance de presciência também, que depois nos livros mais pra frente, elas usam até às vezes o tarô de Duna e tal pra presciência. Elas usam a especiaria, uma forma até de especiaria específica, na verdade, pra, se não me engano, a água do verme, que tem especiaria, mas é um outro produto químico, pra despertar memórias ancestrais. Como é que isso funciona? Elas fazem uma cerimônia com onde elas bebem esse produto e acessam memórias genéticas, ou seja, ela vê todas as memórias de toda a linhagem dela até o início dos tempos, assim, só que só pelo lado feminino. Elas procuram o que o Azathoth Rederach, que vai poder fazer a mesma coisa, ter esse mesmo acesso a essas memórias ancestrais pelo lado da linhagem masculina.
Que seria o Paul, no caso.
Exatamente. Na verdade, não. Na verdade, é o seguinte, se revela eventualmente o Paul, mas a ideia é que a Jéssica deveria produzir uma mulher, uma garota, não o Paul. E ela produziu o Paul como um sucessor pro Leto, por amor, que contrariou as ordens diretas que ela tinha recebido das Bene Gesserit. Por que ela deveria produzir uma mulher? Ela deveria produzir uma garota porque eles iriam casar essa garota com o Feyhauta, que é o sobrinho do Barão Vladimir Harkonnen. Teoricamente, assim, o plano era, inicialmente, que a procriação entre a filha do Leto Atreides, que nunca existiu, com o sobrinho do Barão Vladimir Harkonnen seria o ápice dessas séries de ligações genéticas para produzir o que o Azathoth Rederach, que seria aquele que pode acessar todas as suas memórias ancestrais e ver o tempo fora do tempo, enfim, etc. Lembre-se que a grande vantagem de você acessar todas as suas memórias ancestrais é que basicamente você se torna alguém imortal, pelo menos pra trás, assim. Você tem as memórias de todo mundo que existiu antes de você.
Não, o foda é conseguir acessar toda essa galera, né? E o tempo que você tem pra lembrar de tudo.
E tem uma coisa interessante também. É uma cerimônia, até certo ponto, às vezes, meio perigosa, assim. Não só pela cerimônia em si, que a mulher tem que transmutar essa água do verme, que tem características de especiaria, etc., mas que é venenosa. Ela tem que transmutar dentro do próprio corpo dela, senão ela morre. Mas se a mulher estiver grávida, e ela pode despertar a criança no ventre dela, caso seja uma menina, etc., com essas mesmas memórias. E isso é considerado uma aberração. Uma aberração, e normalmente essa prole tem que ser morta. E isso acontece no livro, porque a Jéssica está grávida da Aliar, que nasce com essas memórias todas atrás dela, né? E o grande... E eles chamam de aberração porque, uma vez que a criança não tem memória alguma, né, ela própria não tem uma personalidade formada, alguma dessas outras memórias potencialmente vai tomar o lugar da criança e se instalar como uma personalidade no lugar dela.
É tipo a reencarnação.
E o que acontece também na série. Aliás, mais pra frente, acaba trazendo personalidade do... Não vou dizer de quem, mas que acaba dominando ela. Enfim.
Rafael, sobre os Fremen... O Thiago quer perguntar alguma coisa, Thiago? Tô aqui dominando a parada.
Não, aí, cara. Eu tô só absorvendo, cara. Aprendendo aqui.
Bom, o Rafael, aí temos então, né, além de outra... Não é conceito, né? Outra coisa que eu acho muito interessante do livro é a questão dos Fremen, né, cara? Achar que isso aí, pô, é aquele povo do deserto, e a questão da água, né? Porque a gente não fala disso aqui também. Né? Porque
O Duna ele tem algumas características que hoje em dia pegam meio mal pra gente falar, mas vamos lá. De uma certa forma, Duna tem alguns elementos de eugenia nele.
Não, mas ninguém precisa concordar com isso, né?
Não, só tô dizendo.
Então, assim, eu acho legal pra caramba. Como construção do mundo, eu acho muito legal.
Sim, tanto nas Bene Gesserit como, por exemplo, nos navegadores da corporação. Os navegadores da corporação de nível mais alto são figuras que só viveram no espaço e vivem há milhares de anos se reproduzindo, etc., no espaço. Se você olhar eles, assim, eles têm a forma de um feto gigante, assim, sabe? Que fica sempre se desenvolvendo em gravidade zero, nos tanques de especiaria, etc. Essa questão da eugênica, de uma certa forma, está presente também um pouco nos Fremen. Os Fremen são esse povo que habita os desertos de Duna, de maneira meio espaçada e tal. Um povo, até certo ponto, selvagem. E que é o produto desses peregrinos Zensufi que se lançaram no espaço muito tempo atrás e que acabaram, por fim, estacionando em Duna. E quando eu digo que eles têm um certo caráter, assim, de eugenia nessa criação deles, é porque eles estão há tanto tempo nesse planeta deserto que eles desenvolvem uma série de características adaptativas, né, para esse deserto, assim. Uma delas é o fato de que eles sangram muito pouco. Você dá um corte num cara desses, para não perder água, esse corte para de sangrar quase que imediatamente, menos que seja alguma coisa muito profunda. A outra coisa é que eles se tornaram guerreiros de qualidade impressionante, assim, capazes de lidar com a agrura, tanto de se transportarem por terras desérticas, como lutarem muito bem de maneira destemida, em parte também por causa da religião que eles têm, que tem esse verme de areia, o Shaw-Hulud, como uma das figuras principais, santas, etc. E é muito curioso, porque eles criaram toda uma cultura voltada para a existência nesse mundo desértico. E eu não sei se vou ter tempo, claro, imagino que não, de falar de todos esses elementos aqui, mas, por exemplo, obviamente, o maior valor que eles têm entre eles, como corrente, né, como quase como dinheiro, é a água. Então, o que acontece? A água, sendo o valor máximo, é tratada quase como fosse ouro. Você usa um traje destilador, que é essa roupa especial, que recicla o seu suor, sua urina e até suas fezes, porque elas contêm água, né? Recicla essa água para que ela possa ser bebida de volta. Quando um sujeito nessa tribo morre, o corpo dele é retalhado e colocado numa manta de tecido semelhante a esse traje destilador, que vai drenar essa água e ser colocada numa água comum da tribo. Os parentes dele, que são herdeiros dessa água, recebem anéis de água, que é o equivalente ao que eles têm da água da tribo, daquele parente que morreu. Se um Fremen quer propor casamento a uma mulher, por exemplo, da tribo, ele dá anéis de água pra ela, sabe? Tem uma cena muito bonita no segundo livro do Duna em que o sujeito fala dos bens dele e tal, e um dos bens mais importantes dele é uma garrafa de água de vidro vermelho, sabe? Assim, tipo, é muito maneiro, assim, é uma vida muito simples, muito bruta, muito violenta, às vezes, e incrivelmente voltada pra coisas muito básicas, entre elas, como a gente tava falando aqui, a água. A água, a religião e a especiaria.
Myself! He who controls the spice controls the universe!
Interessante pra cacete, cara. A construção de mundo é muito legal. O que eu queria saber também, Rafael, pra gente não entrar também, não tem problema dar spoiler, mas pra gente não falar só sobre o primeiro livro, né? Você, uhum. Você falou aí que são 5, 6 livros, né? Se eu não me engano, supostamente...
São 6 livros
oficiais aí do próprio Frank Herbert, né? O que eu só quero fazer um comentário aqui. Você falou um pouquinho mal no início lá da edição que se encontrou tal, mas eu achei essa edição da Nova Fronteira, ela é especialmente foda. Se vocês conseguirem em sebo, vale a pena, porque ela, além de tudo, ela é histórica, pelo fato de ela ter sido traduzida pelo Jorge Luiz Calife, que é um dos grandes escritores de ficção científica nacionais. Jorge Luiz Calife, que foi que deu a ideia, né, pro 2010,
se não me engano. 2010, pro Arthur C. Clarke. Ele fez um conto pra Playboy nos anos 80 lá e mandou uma versão traduzida pro C. Clarke, que gostou muito, inclusive agradece o livro para ele, e desenvolveu numa versão de livro. É um jeito bem interessante também. Já falei com ele ao vivo. Eu não lembro se você tava junto, mas sabe onde é que eu conversei com esse cara? Numa parada que você certamente teve, que foi naquela convenção RPG e arte que teve nos anos 90, claro. No CCBB. Lembra?
Lembro, mas foi eu não conheci na época, né? Você já conhecia. Você já tinha lido o livro ou não?
Enfim, mas voltando...
Não, então, só pra lembrar que então vale a pena, que essa tradução está excelente, o Jorge Luiz Calife, que ela é histórica. Se vocês conseguirem em sebo na estante virtual aí, compre pelo link da oficina literária, né, Thiago?
Exatamente, né? Cara, estante virtual.
Pode até botar aqui, a gente até bota nos
eu vou até procurar, é boa.
Procura,
a gente
bota nos
comentários. Eu lembro quanto eu paguei no meu primeiro livro do Duna. Paguei R$33.
Olha, então já e hoje em dia os livros estão um pouquinho mais caros do que isso. Mas, Rafael, aí você tem, né, deixa eu falar uma coisa aqui sobre o segundo.
Já era caro pra época, nos anos 90, cara. Porra. 94, R$33, é caro pra dedéu naquela época. Era muito caro.
Aí você sobre os livros, né, que eu ia dizer o seguinte: você tem aí 6 livros. Eu me lembro que eu tentei ler, né, o segundo livro, e não consegui por uma razão muito simples. Aliás, eu vou dar essa dica pra vocês aí.
Ele é um livro triste. Ele é um livro triste.
Mas não foi por esse problema, não. O livro é bem escrito, o livro é legal, o livro é fluido, mas ele tem um problema. Cara, ele já entra direto na ação, quer dizer, ele já começa com o diálogo, começa com o interrogatório do Poe, etc. Então, se você...
Não, do Bronzo de Ix. Porra, eu tenho esse troço decorado na cabeça, você viu?
Beleza.
Bronzo de Ix.
Então, cara, mas se você não tiver uma história do primeiro livro na cabeça, você começa a perder muita coisa. Então, a dica que eu dou pra galera é o seguinte: gostou de Duna, lê o primeiro livro, não demora...
Pra...
Engata no segundo, cara. Não espera. Eu fui ler 20 anos depois.
Segundo livro é um livro triste.
O segundo livro é sobre o que, Rafael?
O segundo livro é o seguinte: enquanto o Duna, de uma certa forma, dentre os vários temas que ele trata, é também um livro daqueles de Coming of an Age, você vai ver o Paul Atreides saindo da infância, né, dos cueiros, para se tornar o líder do Império, casado e com dois filhos, né, três na verdade, mas um morre num ataque lá do Cetec, né, que teve três filhos. O segundo livro, você vai ver o Duna, o Paul Atreides, na verdade, perdendo o controle de Duna e, eventualmente, do Império. Final do Paul Atreides. E isso é, porra, barra pesada. Você sair da ascensão do cara... Porque, assim,
eu quando li... É um livro curto, né? E o segundo é um livro curto, né?
É um livro curto. E aí, pô, cara, eu quando li garoto. Então, assim, eu li Duna e eu tava empolgadaço, assim, ainda com a ascensão do cara, sabe?
Aí já chega no segundo, já.
Já chega no segundo e o cara...
Se... Mas dá um pulo de tempo, não é isso, cara? Dá um pulo no tempo, né?
Dá um pulo no tempo. Não vou lembrar agora. Acho que de talvez 12 anos, eu acho. Não vou lembrar, cara. Eu não vou lembrar de cabeça. Porra. Tudo isso que eu tô lembrando de cabeça aqui com vocês, eu tô lembrando de quando eu li da última vez. Faz, bota aí, 15 anos, pelo menos, assim, ou mais.
Beleza, aí... Li.
Mas aí o que acontece é, cria-se todo um sistema, né, uma conspiração pra derrubar o povo. E dessa vez, quem é a alavanca dentro da casa pra fazer isso é a princesa Irulan, com a qual... O Paul se casou, por aparências, obviamente, para poder ter o trono, mas com a qual ele jamais teve filhos, etc., porque ele tinha uma concubina que ele amava de fato, que era a Cani, ou Chani, dependendo como você quiser chamar, que era uma Fremen, com quem ele se junta no primeiro livro. Enfim.
Perfeito.
E a partir daí você tem a corporação, os dançarinos faciais, Treilaxu, e uma série de outras figuras, né, pra se juntarem e derrubarem o Paul Atreides. E conseguem, de uma maneira horrível.
Qual o fim dele? Ele morre? Ele vira um peregrino?
Fica cego, fica todo fodido. E aí, ele termina caminhando pra dentro do deserto, onde você tem essas tempestades de areia terríveis, a Coriolis, que literalmente arranca a carne dos ossos da pessoa como uma lixa monstruosa. Assim. E aí, ele cego, caminhando sozinho pra dentro do deserto. Sendo que o final inteiro do livro, na verdade, ele já tá cego e ele, com a presciência, sabe o que tá acontecendo ao redor dele. Então ele não precisa olhar para as coisas. E as pessoas acham que ele é, de fato, sobre-humano, o Messias, o cacete, porque ele tem essa...
É, de fato é, característica. Deixa de ser, né? Mas vem cá, eu quero saber o seguinte. Aí você, pô, esse é o segundo livro. Cara, você ainda tem, só do Frank Herbert, tem mais seis, quatro, né?
Então, são um total de seis.
Faltam quatro. Tá, é o próximo livro. Não vai... falar a história de cada irmã, que dá uma resumida.
Não, vamos dar uma pincelada aqui.
Onde é que vai isso, cara?
Tá, vamos pincelar mais alguns.
O protagonista fica no segundo livro, né, velho?
Pois é, eu quero saber. Pois
é porque ao contrário do Guerra nas Estrelas, não é uma história necessariamente da família da família lá do Luke Skywalker, né, da família Skywalker. Uhum.
Apesar de Duna, né? Ainda... História de Duna.
É a história, na verdade, da humanidade, de uma certa forma, que por um acaso passa por essas figuras, assim. Mas sim, na verdade, ainda continua com a família Atreides por aí. Vamos lá. Próximo livro são filhos sobreviventes do Paul Atreides. Leto II e a filha, talvez... Eu não vou lembrar o nome agora da filha. Mas é os dois filhos sobreviventes dele. No final do segundo livro, o filho dele, pra sobreviver lá à trama do livro, se funde com uma truta de areia. O que é uma truta de areia? É uma das criaturas que, em conjunto com outras pra... Bom, vamos lá. Truta de areia é uma das fases da vida do verme de areia, que é um dos responsáveis pela produção da melange. Essa coisa vive misturada na areia de Arrax. Quando essa coisa encontra algum bolsão que tenha água ou umidade, isso se gruda nesse bolsão, outras se juntam e elas se fundem numa criatura só que eventualmente pode se tornar um verme de areia. O que ele faz? Ele, com os conhecimentos Prana Bindu que ele tem lá das Bene Gesserit, coloca uma forma dessas trutas de areia se fundirem com ele, não com bolsão de água, usando a água do próprio corpo e, sei lá, produções químicas certas do corpo dele para essa coisa se grudar nele. E ele termina o livro como uma criatura híbrida e sobre-humana. Próximo livro.
Caralho, cara, é bizarro, né, cara? Tem umas ideias, assim, muito foda.
Próximo livro. Imperador Rei, Imperador Deus de Duna. Cara, passa 3.500 anos e continua o livro ainda com o Leto II. Agora, na forma de um híbrido meio verme de areia, né? Porque aquela coisa continua se transformando num verme de areia ao redor dele e absorvendo vendo o cara. Então é basicamente um verme de areia com uma cabeça humana dentro da parada, assim. Com o corpo dele já meio derretido, já desfeito e tal, dentro do verme. E ele se tornou virtualmente imortal, indestrutível, etc. E um ditador terrível, porque com a presciência dele, etc., as paradas, ele viu o chamado caminho dourado.
Como é que ele fala com as pessoas? Desculpa a pergunta. Porque
ele tem uma cabeça humana mesmo, cara.
Uma gigante, né? Fala, deve ser um negócio sinistro.
Um verme de areia com uma pessoa dentro mesmo. Basicamente isso. Sim. Não tem forma melhor de descrever, cara.
Isso, tudo bem. Eu quero saber como é que ele fala, né? Porque, porra, não, deve ser um bicho.
Ele tem uma cabeça humana mesmo. Tem uma cabeça humana.
Mas imagina, imagina a vocalização do que o cara fala, deve ser bizarro também.
Ah,
né,
sim,
E aí a parada é a seguinte: ele se transformou num ditador terrível que estabilizou o mundo humano no sentido de que muito poucas guerras, quase nenhuma, a vida é segura, a vida é razoável, mas os níveis de tecnologia caíram para quase o equivalente à Idade Média, viagens espacial cessou, a não ser para algumas poucas figuras de caráter político, etc. Os seres humanos não se deslocam mais pelo universo. Por que isso? Eventualmente você vai descobrir lá que o interesse dele é cumprir o que ele descobre como caminho dourado. O caminho dourado, em parte, trata-se de reprimir a capacidade de expansão humana para que quando ele finalmente deixar de existir e for destruído, a humanidade tenha um amplo ímpeto, grande ímpeto de descoberta e expansão. Sacou?
Tipo para
que ela,
né,
se propague.
Cara? Meio Cthulhu esse negócio aí, né?
Ele sim, mas a ideia é que a única maneira da humanidade sobreviver é a humanidade fugir para além da expansão do Império. Então ele cria uma grande contenção para que assim que ele for destruído, ele pensa num meio, inclusive, de criar um meio dele morrer, sem levar uma religião inteira que se formou ao redor dele junto, para que quando ele possa morrer, a humanidade se expanda para além do próprio império, sacou? Para que ela nunca mais tenha um governante capaz de dominá-la por inteiro, sacou? Ou seja, porque ela tá além do império, e para que ela possa se expandir para outras formas.
Pô, Thiago, tô achando que esse verme, com todas as coisas ruins dele, ele tá mais importante do que o próprio Power Trades, hein, cara?
Pois é. Não, com certeza, bem mais importante.
E aí, mas aí, tem mais livro além disso, não?
Tem, cara, tem, mas aí, porra, cara, aí eu vou te dizer que ele já começa a se confundir na minha cabeça. Vamos lá. Tem plots futuros depois disso. Roubaram um verme de areia de Arrak pra tentar produzir melange elsewhere, no outro lugar. Produzir melange artificial. Aí já começa vários outros plots.
Tá,
porque então, na verdade, isso acaba acontecendo.
Porra, mas vou te falar um bagulho, Rafael. Desculpa te interromper, cara. Mas quando tu falou que quem produzia a especiaria é só o verme, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Foi, pô, por que não pegam um verme e botam pra outro lugar pra reproduzir lá? E ter mais lugares, né?
Pois é, porque o problema é o seguinte, ele tá intrinsecamente ligado com o ecossistema de Duna. Você tira ele de lá e ele não
sobrevive. É um animal, Thiago, é um animal, cara. É tipo assim, realmente não dá pra você tirar muitas vezes um...
Teria que buscar alguma coisa em algum
tipo um
ecossistema
tá
pra
falando,
isso.
Fazer tipo um...
Exato, a gente não tem zoológico, a gente tem um criadouro.
Mas aí que tá.
Só que não conseguem. Não conseguem fazer, até um determinado ponto em que eles conseguem, tá? Mas no início não conseguem, entendeu?
Ah.
E aí, bom, o que acontece? Em um determinado momento conseguem retirar, conseguem também fazer especiaria artificial. Cara, eu não lembro agora, acho que é o Chapter House, que é o último livro, acaba com Duna explodindo, basicamente, com um quebra-pedra lá. E acaba assim, mas a verdade é que o Frank Herbert nunca terminou a saga desse universo. Ele teve um piripaque e morreu antes. E aí veio o filho dele.
Eu vou te falar uma parada, Thiago. Fala uma parada, Thiago e Rafael. Cara, ele... escrevendo ali até a história do verme gigante, tá bom pra mim, né, cara? Não precisava seguir mais além, né? Eu acho que tá legal, né?
Então, eu ia comentar isso.
O grande tema do Duna vai muito além da especiaria, do
Não,
Duna,
tudo bem, mas a história
ele
ficou
vai...
legal, né? Fechou bem.
Não, ficou. Mas é porque o lance é o seguinte. Duna é uma série de livros sobre o perigo existencial de uma raça, raça humana, de encontrar o fim dela, entendeu? É um livro sobre perigo existencial. Quer dizer, um livro não, uma série. E aí, eu nunca li a série inteira de livros do filho dele. Dei uma olhada em alguns, li, achei horrível. Achei que ele subverte muita coisa da obra do pai. É muito mal escrito, é cafona, é piegas, é tudo de ruim. Mas me disseram na época que ele fez isso em cima de determinados papéis que o pai teria deixado e tal. E que o último grande problema existencial da humanidade seria o retorno das máquinas sentientes mentes vindas da borda do universo e que a humanidade finalmente confrontaria essa porra num conflito final. E aí eu não sei se isso é verdade ou não.
Eu acho o plot maneiro.
Eu acho o plot maneiro. Eu também acho o plot maneiro. Acho. Mas o problema é que eu acho ele meio, talvez, mentiroso, porque quando você olha o que foi o Jihad Butleriano dentro do universo do Duna, criado pelo Frank Herbert, ele não te dá a impressão de que as máquinas sentientes dominaram o homem, que nem acontece, por exemplo, no Exterminador do Futuro.
Skynet,
Skynet, ou então com o que aconteceu no Matrix. Uhum. A impressão que ele dá é que as máquinas sentientes simplesmente retiraram o protagonismo humano e o potencial humano da humanidade e transferiram para elas esse protagonismo.
É um negócio muito filosófico, né, cara?
Em algum momento a humanidade simplesmente se tornou brocha. Sabe qual é? Brocha de ímpeto, sabe? E foi, esse Jihad Butleriano veio justamente para trazer esse protagonismo humano de volta. E tem muito a ver, na verdade, com as religiões orientais, essa questão da alma humana, do ímpeto humano, da questão da criatividade humana. Tanto é que no livro tem esse ensinamento da Bíblia Católica Laranja, que é não farás máquina a imagem e semelhança do homem. Enfim.
Maneiro, e aí, legal, maneiro, adaptação bacana.
Maneiro pra caralho. Mas aí o que acontece? Tem nesses livros do filho dele uma descrição do que foi esse período das máquinas e tal. E ali você tem uma série de mundos sincronizados e tal, com robôs de gigantes que comandam todo mundo e que seriam meio que exo-armaduras de pessoas que sobreviveram e que foram transformadas nessas coisas híbridas. Cara, eu achei uma merda do caralho, cara.
Tem coisas que até podem ser boas se forem bem realizadas, né? Mas que você falou que foi mal escrito, mal realizado. O problema é isso. Às vezes histórias, ganchos, ideias boas podem, acabar sendo mal realizadas e não dar em nada. E às vezes até ganchos, ideias ruins podem ser bem realizados e tal. Mas, o Rafael, que eu queria te falar o seguinte aqui.
Só te cortar rapidinho pra te mostrar como é que a ideia do filho dele é ruim. Esse lance todo do Jihad Butleriano, ele tem um lance muito bonito, que é o seguinte. O nome Butleriano vem de Butler, que era um personagem de uma peça de teatro que basicamente sabotava máquinas lá no início da Revolução Industrial, enfiando os tamanco dentro e tal. E é uma peça famosa. Quando o filho dele escreve essa gororoba que ele fez, ele transforma o Butler numa pessoa, sabe qual é? Uma pessoa de fato chamada Butler, sabe qual é? Uma família, sei lá. Ele tira a alegoria de ser o personagem, sabe, contra as máquinas dessa peça de teatro famosa que botava tamanco dentro da máquina lá no início da Revolução Industrial, sabe qual é? Pra transformar, personificar isso de fato num personagem, sabe? O cara que não entendeu porra nenhuma do que o pai fez e que, porra, tentando acertar ou fazer dinheiro, sabe, sei lá qual era a motivação dele, cagou em cima da obra do pai.
Self! He who controls the spice controls the universe.
Muito bom. Queria, porra, agradecer, né, a presença aqui do nosso especialista da noite ou da manhã, o Rafael, né, Thiago?
Obrigado. Mas especialista não, eu não gosto de ser chamado de especialista. Só alguém que leu o livro mesmo. Que isso, gente? Especialista é trabalho científico.
É o nosso mentate. É isso, Thiago.
Pô, obrigado pelo convite. Se vocês quiserem aí, podem me convidar que eu apareço.
Você já tá convocado pra falar mais sobre Duna. A gente vai fazer outros. Se a galera quiser,
vai sair o filme, cara. Vai sair o filme, o segundo.
A gente sabe o que seria legal? A gente falar dos filmes de Duna que existiram e que não foram feitos quando saiu o filme.
Podemos falar. Exato,
boa. Pano pra manga, acho legal.
Uhum.
Podemos falar também.
Podemos falar também
sobre as próprias questões do. Até do primeiro livro dá pra falar. Né, Thiago?
Exato, cara. Cara, é isso aí, Dudu. Cara, lembrar a galera também, mandar e-mail, continuar mandando e-mail pro Minipod, né? Esse aqui é o Minipod especial, mas o Minipod tá toda semana com vocês. Então, manda e-mail pra eduardospor@gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, a gente tem uma fila grande ainda de e-mails para serem lidos, mas continua mandando que uma hora vai chegar a vez do seu e-mail, cara. Todos os e-mails são lidos, todos.
Maravilha, mais uma vez, muito obrigado, Rafael. Está reconvocado para próximas, beleza? E quem quiser fazer qualquer doação para o nosso canal, não esqueça que a chave Pix é doadespor@gmail.com. E se estiver escutando esse áudio por outras mídias ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me/eduardospor. Fechou, Thiago?
Fechou, valeu, galera. Até a próxima.